cabeça fez com que ele não resistisse e morreu ainda no local. Então, Matheus Almeida Rodrigues, o policial identificado, 28 anos, baleado na cabeça, estava na corporação desde 2019. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública lamentou a morte do policial militar e disse que o inquérito da PM também foi instaurado para apurar quais foram as circunstâncias dessa ocorrência. Então, mais um fim de semana marcado por grande violência e com um grande alvo, né? As farmácias, principalmente aquelas farmácias que funcionam 24 horas, porque todos esses crimes ocorreram durante a madrugada. De São Paulo, Dano Bebraga.
Agora são 5 horas e 15 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã. Falando de economia, no mês de março a cesta básica ficou mais cara em todas as capitais brasileiras e também no Distrito Federal. A reportagem é do Fabrício Naitsky.
Com a alta do diesel, influenciada pela guerra no Oriente Médio, o custo do frete rodoviário aumentou, o que acabou elevando os preços dos produtos para o consumidor final. Um dos principais produtos responsáveis pelo aumento da cesta no mês passado foi o feijão, que registrou alta em todas as cidades analisadas. O feijão carioca variou entre 1,86% em Macapá e 21,48% em Belém. Segundo a pesquisa, essa elevação ocorreu devido à restrição da oferta, causada por dificuldades na colheita. Em meio às diferenças regionais no custo de vida, o preço da cesta básica segue apresentando variações significativas nas regiões Sul e Sudeste. Em março, São Paulo registrou a cesta básica mais cara do país, com custo médio de R$ 883,94. Em seguida, aparece em Rio de Janeiro, com R$ 867,97. E Florianópolis, com R$ 824,35. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos aponta que, diante do aumento das despesas básicas, especialmente com a alimentação, o atual salário mínimo é insuficiente para atender às necessidades das famílias brasileiras. Atualmente, o valor é de R$ 1.621. Segundo o Instituto, o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 7.425, quase 5 vezes superior ao valor estabelecido pelo governo.
E os preços globais do petróleo levarão algum tempo para voltar ao normal, mesmo que um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã se mantenha. A afirmação é da chefe do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Kristalina Georgieva. Acompanhe aqui com o Pedro Trito.
Enquanto os investidores se concentram no cessar-fogo iraniano, que segue frágil por enquanto, uma disputa desesperada por cargas se desenrola no mercado de petróleo, com refinarias vasculhando o mundo em busca de suprimentos disponíveis imediatamente. No Mar do Norte, por exemplo, o mais importante mercado físico de petróleo bruto do mundo, foram apresentadas pelo menos 40 ofertas de compra de cargas nesta última semana. Desse número, apenas 4 foram atendidas por ofertas de venda. Cargas para entrega foram negociadas a preços sem precedentes, com um barril acima de $140, aproximadamente R$ 703. Em outros lugares, refinarias têm buscado suprimentos cada vez mais distantes, levando a uma série de negociações incomuns e recompensas disparadas para qualquer petróleo pronto para embarque imediato. Especialistas afirmam que os movimentos de pânico nos principais mercados físicos do mundo demonstraram a escala do déficit de petróleo bruto que será sentido nas próximas semanas, à medida que a perda de suprimentos do Oriente Médio deixa uma lacuna crescente. Isso significa que, quanto mais tempo levar a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, mais preocupante fica o cenário. O presidente americano Donald Trump disse neste domingo que o preço do petróleo e da gasolina pode permanecer alto até as eleições de meio mandato, em novembro. Um raro reconhecimento das possíveis consequências políticas de sua decisão de atacar o Irã há 6 semanas. Pode ser, ou mesmo, ou talvez um pouco mais alto, mas deve ser mais ou menos o mesmo. Disse Trump, que está em Miami neste fim de semana, ao programa Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo, da Fox News.
Well, we're going to be blockading. It'll take a little while, but it'll be effective pretty soon.
And we had meetings yesterday. They, as you said, lasted 21.
O preço médio da gasolina comum nos Estados Unidos ultrapassou 4 dólares por galão durante a maior parte de abril, de acordo com dados da GasBuddy. Os comentários de Trump ocorrem após semanas afirmando que o aumento nos preços seria um fenômeno de curto prazo, embora seus principais assessores estejam cientes dos impactos econômicos da guerra, segundo as autoridades. Ainda no domingo, o republicano anunciou, nas mídias sociais, que a marinha do país bloquearia o Estreito de Hormuz e interceptaria qualquer navio que pagasse uma taxa de travessia para o Irã, após o fracasso da maratona de negociações entre os Estados Unidos e Teherã. Kristalina Georgieva, diretora do Fundo Monetário Internacional, o FMI, vai na mesma linha do chefe da Casa Branca. Segundo ela, levará ainda mais tempo em locais que estão enfrentando um grau maior de interrupção. Georgieva ainda reiterou que o FMI reduzirá a projeção de crescimento global como resultado da guerra no Irã. É necessário fazer uma revisão para baixo, e o tamanho dessa revisão vai depender de dois fatores: a duração e a velocidade com que tudo pode voltar ao mesmo nível de produção de petróleo que tínhamos antes.
Jornal da Manhã, 5 horas e 21 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Esta é a Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 5 horas e 24 minutos. Dário Durigan, o substituto de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, vai para a primeira viagem internacional. Acompanhe com a Beatriz Souza.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, inicia nesta segunda-feira uma série de compromissos internacionais, com visitas aos Estados Unidos, Espanha e Alemanha. Essa será a primeira agenda internacional de Durigan à frente da pasta, após assumir o cargo no lugar de Fernando Haddad.
A missão tem como objetivo fortalecer a presença do Brasil em debates globais, com foco em temas como reforma tributária internacional, transição energética e o fortalecimento de instituições multilaterais.
O roteiro começa em Washington, onde o ministro participa de reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Já no sábado, ele integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem à Europa, com passagens pela Espanha e pela Alemanha. A agenda inclui compromissos voltados à defesa da democracia, política industrial e cooperação internacional. Os encontros previstos reúnem autoridades econômicas de diversos países. A viagem ocorre em meio a um cenário internacional de tensões geopolíticas e discussões sobre crescimento sustentável, com o Brasil buscando ampliar o seu protagonismo em temas como clima e justiça tributária.
Na área internacional, o fim de semana foi de votação na Hungria. A oposição venceu a eleição desse domingo, com 138 assentos conquistados no parlamento, e encerrou o governo de Viktor Orbán após quase duas décadas no poder. O Fabrício Knights que traz os detalhes para a gente.
A votação teve participação recorde na Hungria. Mais de 77% dos eleitores compareceram às urnas para escolher entre cinco partidos. No fim, o resultado foi mais favorável ao TISA, de centro-direita. A sigla, comandada pelo conservador Peter Maguiar, conquistou mais de 2/3 dos assentos na Assembleia, uma supermaioria que permite a aprovação de reformas constitucionais. O primeiro-ministro Viktor Orbán, que já havia governado entre 1998 e 2002 e estava no poder de forma consecutiva desde 2010, admitiu derrota. Em discurso, ele disse que os resultados são dolorosos, mas inequívocos. Maguiar, de 45 anos, comemorou o resultado e disse ter recebido uma ligação do premier derrotado. O político pró-União Europeia, porém, deve ter uma tarefa difícil pela frente. Em 2023, a economia húngara teve queda de 0,8% do PIB. No ano seguinte, uma pequena recuperação de 0,6%. Mas a inflação acumulada no período superou os 20% e pressionou o custo de vida da população. Mesmo a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, a Budapeste durante a semana não foi o suficiente para salvar Orbán. Durante o encontro, o governo húngaro prometeu comprar até 500 milhões de dólares em petróleo norte-americano. Aliado ideológico de Donald Trump, Viktor Orbán também viu o presidente republicano prometer ajudar a economia do país europeu de quase 10 milhões de habitantes. Além da proximidade com Trump, Orbán também possui fortes alianças com o líder russo Vladimir Putin. Durante a campanha, o premier foi acusado de passar informações cruciais do governo para o Kremlin. Nos últimos anos, Viktor Orbán bloqueou diversas sanções da União Europeia contra Moscou, além de negar o envio de 90 bilhões de euros em ajuda financeira para a Ucrânia. Acusado de corroer o Estado de Direito da Hungria, Orbán enfrentou reação do bloco continental, como bloqueio de fundos. A vitória do TISA foi comemorada no continente. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o coração da Europa bate mais forte na Hungria. Já o francês Emmanuel Macron destacou o apego do povo húngaro aos valores europeus.
Ainda na área internacional, Kiev e o Kremlin se acusam de violação de acordo de cessar-fogo durante a Páscoa Ortodoxa. A reportagem é do Pedro Trito.
A Rússia e a Ucrânia se acusaram mutuamente de violar o cessar-fogo de 32 horas na guerra, que já dura 4 anos, relatando mais de 1000 ataques com drones e bombardeios. O acordo de trégua foi aceito por Volodymyr Zelensky após a proposta do presidente russo Vladimir Putin para a celebração da Páscoa Ortodoxa. O cessar-fogo entrou em vigor no último sábado e estava previsto para terminar no fim de domingo. Ao aceitar a proposta, Kiev afirmou que, em caso de qualquer violação russa, responderia golpe por golpe. O Ministério da Defesa russo disse ter registrado 1.971 violações do cessar-fogo entre a noite de sábado e domingo, enquanto o Estado-Maior da Ucrânia relatou 479 ataques de bombardeio e mais de 1.700 ataques de drones por parte das forças russas. Diante da continuidade das acusações e da escalada de ataques durante o período de trégua, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que seria correto prorrogar o cessar-fogo e afirmou ter apresentado essa proposta a Moscou. No entanto, o Kremlin rejeitou a extensão até que Kiev aceite suas condições para o fim do conflito, iniciado com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Para um acordo de paz, Putin vem exigindo concessões políticas e territoriais, em particular, a retirada completa da região de Donetsk. Kiev rejeita essas exigências, considerando-as equivalentes a uma rendição. Diversas rodadas de negociações, conduzidas com o apoio dos Estados Unidos nos últimos meses, não conseguiram aproximar as partes de um acordo, e o processo estagnou ainda mais desde a escalada das tensões no Oriente Médio, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã.
5:30, temos a participação ao vivo aqui da nossa reportagem, porque começa nesta segunda-feira o período para pedir a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, o Enem. Quem tem as informações para a gente é o David Diogo, na capital paulista, que participa com a gente nesta manhã. Olá, David, bom dia para você, boa semana.
Bom dia, Nonato, bom dia a todos. Uma oportunidade, né, para os estudantes do ensino médio ficar de fora aí dessa taxa no valor de R$ 85,00, né? E aí, para pedir a isenção, tem até o dia 24 de abril. Isso é hoje e vai até o dia 24 de abril. Quem é que está apto a pedir, né, a isenção dessa taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio? Estudantes de escolas públicas, concluintes do ensino médio, que precisa, né, de fato ali, que estuda também em escola pública, estudantes de baixa renda, bolsistas integrais em escolas privadas ou participantes do programa PED Meia, que tem um salário, que comprove, né, um salário mínimo e meio per capita. O ato, ele antecede o período de inscrição do Enem de 2026 e assegura o direito à gratuidade aos participantes aptos à dispensa desse pagamento. Como eu disse, a taxa custa R$ 85,00, o mesmo valor das edições anteriores. O edital também torna público os procedimentos para a justificativa da ausência do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Então, os candidatos que faltaram nos dois dias de exame de 2025 pode fazer a justificativa neste ano. O pedido de isenção, bem como essa justificativa, deve ser realizada ali no portal, na página do participante, com o login do gov.br. Quem não lembra da senha pode até fazer a recuperação dela na mesma página do gov.br. A isenção da taxa de inscrição deste ano, ela é muito importante dentro desse prazo e não garante a própria inscrição do Enem. Então, o candidato depois ele tem que revisar se ele foi contemplado ou não em relação a essa isenção da taxa de inscrição. O edital, ele traz uma novidade deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, que é exatamente a inclusão do nome social. O candidato, ele já pode fazer essa inclusão do nome social já, se quiser pedir a isenção da taxa, inclusive nesse procedimento. O CadÚnico, participante do Cadastro Único, que é onde reúne os dados para os beneficiários dos programas do governo federal, quem pedir a isenção do Enem precisa estar com a situação cadastral regular, caso contrário, não será aprovado. Independente do pedido de inscrição, o participante, né, como eu disse, vai precisar fazer a inscrição do exame. Lembrando que o Ministério da Educação ainda não divulgou as datas, né, os dois dias de realização da prova. Nonato.
David e Diogo trazendo essas informações para a gente na capital paulista. E a famosa segurança dos Estados Unidos está em xeque. Milhares de passageiros tiveram as informações, olha, compartilhadas de forma irregular. Os detalhes com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano.
Documentos recentes revelaram que a Transportation Security Administration, conhecida como TSA, compartilhou dados de passageiros com o Immigration and Customs Enforcement, o ICE, órgão responsável pela fiscalização e também pela deportação de imigrantes. As informações compartilhadas fazem parte do sistema chamado Secured Flight, uma base de dados criada lá atrás, em 2007, para identificar possíveis ameaças à segurança dos voos. Esse sistema analisa dados de passageiros antes do embarque, como nome, data de nascimento e itinerário, para cruzar com listas de suspeitos de terrorismo. No entanto, investigações mostram que esse mesmo sistema passou a ser utilizado para fins migratórios, o que não era sua finalidade original. Segundo reportagens, mais de 31 mil passageiros tiveram suas informações compartilhadas com o ICE. A partir desses dados, as autoridades conseguiram identificar e localizar pessoas consideradas irregulares no país. Como resultado direto, mais de 800 pessoas foram presas. Em diversos casos, as prisões aconteceram em momentos estratégicos, como durante deslocamentos entre cidades ou até dentro de aeroportos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram agentes abordando passageiros em áreas de embarque, o que aumentou a sensação de insegurança entre os viajantes. Um outro ponto de preocupação é o impacto sobre imigrantes que estão em situação regular. Os especialistas alertam que mesmo pessoas com visto ou residência legal podem se sentir intimidadas ao viajar diante da possibilidade de abordagens ou de verificações adicionais. Por outro lado, o governo dos Estados Unidos defende a medida. As autoridades afirmam que o compartilhamento de informações entre agências é legal e necessário para garantir a segurança nacional e o cumprimento das leis de imigração. Segundo essa visão, o uso do sistema Secured Flight ajuda a identificar pessoas com mandados ou situação irregular, otimizando recursos e aumentando a eficiência das operações. A controvérsia já chegou ao debate político. Em Washington, parlamentares e entidades pedem investigações mais profundas sobre o uso dos dados e cobram transparência das agências envolvidas. Há também pressão para que regras mais claras sejam estabelecidas, definindo limites para o compartilhamento de informações entre os órgãos do governo. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E a gente segue no assunto porque o ICE, que é aquele órgão que cuida exatamente de imigração, deve ampliar a atuação contra turistas que vão aos Estados Unidos para ter filhos. Assunto da Thalita Souza.
O governo dos Estados Unidos intensificou o combate ao chamado turismo de nascimento, com foco em possíveis fraudes em pedidos de visto. A nova diretriz orienta agentes a investigarem redes que, segundo as autoridades, ajudam estrangeiros a garantir a cidadania americana para filhos nascidos no país. A medida faz parte de uma política mais ampla de restrição à imigração, que gera impactos diretos também para quem pretende morar nos Estados Unidos e para turistas. A ampliação do rigor na fiscalização já começa a afetar o comportamento de estrangeiros, inclusive brasileiros, como afirma o advogado Ariel Uarian.
Estão com receio de qualquer situação. Inclusive, a gente teve um caso recente no próprio Super Bowl. E houve um receio da comunidade latino-americana de ir ao show do Super Bowl, porque eles estavam com receio de que houvesse blitz ou batidas do ICE naquele perímetro e que pessoas que, estando regular ou não, pudessem ser presas e deportadas. Então, assim, isso a gente vai começar a observar de forma muito profunda nos próximos anos. E a gente já observa isso do ponto de vista de dados, que há uma redução clara no turismo para os Estados Unidos.
A percepção de risco também contribui para uma redução no fluxo de turistas no país.
Você vai ter um impacto econômico muito claro disso, porque à medida que você vai reduzindo turismo, você vai reduzindo o fluxo de recursos, de dinheiro que vai transitando ali nos Estados Unidos. Mas eu acredito que isso só vai acontecer após a decisão da Suprema Corte sobre o tema. E aí a gente vai ver qual que vai ser a reação e a tendência, se ela for desfavorável ao governo Trump, é que haja uma redução dessa questão da fiscalização do ICE.
Enquanto isso, a incerteza sobre as regras e a intensidade da fiscalização continuam a gerar insegurança entre os estrangeiros. A definição do futuro dessas medidas deve passar pelo judiciário americano, que ainda analisa os limites dessa política.
E a Grécia anunciou que pretende proibir o acesso às redes sociais para os menores de 15 anos. Acompanhe aqui com o Bruno Meyer.
O governo da Grécia anunciou que pretende proibir o acesso às redes sociais para menores de 15 anos a partir do dia 1º de janeiro de 2027. A medida, que será votada nos próximos meses, deve atingir plataformas como Facebook, Instagram e TikTok. Ao anunciar a iniciativa, o governo afirmou que estudos científicos apontam para impactos negativos do uso excessivo de telas no desenvolvimento infantil. Segundo o primeiro-ministro do país, muitas crianças relatam cansaço com a pressão social e com as comparações constantes nas plataformas. A discussão sobre restrições ao uso de redes sociais por menores cresce em diferentes países. Na Austrália, por exemplo, a Austrália já aprovou uma lei semelhante que proíbe o acesso de menores de 16 anos às principais plataformas digitais. Outros países, como Espanha, França, Portugal e Dinamarca, também estudam medidas semelhantes. A própria União Europeia avalia regras mais rígidas para o uso dessas plataformas por crianças e adolescentes.
E olha só, uma nova estratégia para combater a violência contra a mulher começa a ser implementada em São Paulo. O governo criou um comitê permanente para ampliar a proteção e fortalecer o atendimento às vítimas. Quem tem mais informações é a Danúbia Braga.
Exatamente, o grande objetivo é fortalecer a articulação entre os diferentes órgãos e também aprimorar políticas públicas de proteção a essas vítimas. Já publicado no Diário Oficial, esse novo comitê, ele tem também como no seu objetivo, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ter uma interdisciplinaridade, ou seja, ser composto por diversos órgãos, entre eles o Núcleo Estratégico Interdisciplinar do SP Mulher, com membros também de representantes do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Sociedade Civil. A proposta é reunir esses especialistas, então, e instituições para justamente analisar dados, propor soluções e monitorar ações de enfrentamento à violência doméstica. O SP Mulher, ele já é um programa que funciona no estado de São Paulo, na pasta da Secretaria de Segurança Pública, que foi criado lá em 2023. E ele envolve um núcleo para enfrentar a violência doméstica. Ele é estratégico, interdisciplinar, composto por policiais civis, militares, técnicos científicos e também representantes da Secretaria de Políticas para a Mulher. Essa medida, ela faz parte de um pacote de medidas que foi anunciado lá no dia 30 de março para ampliar esse cuidado e essa proteção com as mulheres e um combate de violência contra a mulher. É isso que vem buscando o governo do estado de São Paulo. Entre os destaques, né, dessa criação a respeito desse comitê, são 69 salas de delegacias de defesa da mulher nos próximos 4 meses, inclusão prioritária dos órfãos de feminicídio no programa Superação SP, com acolhimento, apoio financeiro e suporte a essas famílias. Além disso, também está previsto a criação de um plano de metas decenal de enfrentamento à violência doméstica. Então, esse novo comitê tem esse grande objetivo de trazer esse combate mais firme da violência contra a mulher. De São Paulo, Danúbia Braga.
No cenário político, o presidente Lula escolheu o líder do governo na Câmara, José Guimarães, como novo ministro da articulação política. A reportagem é da Beatriz Souza.
O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, foi escolhido para assumir a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação entre governo e o Congresso Nacional. Guimarães vai ficar no lugar de Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo no dia 3 de abril para disputar as eleições ao Senado pelo Paraná. Desde a saída da petista, o secretário-executivo Marcelo Costa assumiu a pasta de forma interina, mas não foi escolhido por Lula para comandar o ministério. Guimarães usou as redes sociais para dizer que aceitava o convite do presidente da República e que tomará posse na próxima terça-feira, dia 14.
A Secretaria de Relações Institucionais é um dos ministérios mais importantes para o governo, por ser responsável pela articulação política. Neste ano eleitoral, os desafios são ainda maiores.
O governo tem pautas sensíveis e de grande importância, como a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a regulamentação de trabalhos por aplicativo, que já tramitam na Câmara. Além da sabatina de Jorge Messias ao STF, que já tem data marcada no Senado. Guimarães abriu mão de disputar as eleições pelo estado do Ceará nas eleições de outubro para assumir o cargo.
Já o ex-governador do Rio de Janeiro deve comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado na próxima terça-feira. Quem traz os detalhes para a gente é o Pedro Trito.
Cláudio Castro será ouvido pelos senadores após convocação na condição de testemunho, em atendimento a requerimento do relator do colegiado, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. O requerimento destaca o estado do Rio de Janeiro como um dos principais centros de atuação de facções criminosas e milícias e avalia que o depoimento do ex-governador é fundamental para esclarecer falhas institucionais. Segundo Alessandro Vieira, o objetivo não se restringe à retrospectiva de uma gestão específica, mas sim a captação de expertise empírica forjada no epicentro da crise, que subsidiará o parlamento brasileiro. O senador disse ainda que a visão de quem ocupou a cadeira de chefe do executivo de um dos estados mais afetados por essa chaga é fundamental para que a CPI possa diagnosticar as deficiências da atual legislação penal e processual penal.
Ainda falando de crime, segurança, que é um tema que tem preocupado e muito a população brasileira, depois de amplas negociações, o governo fecha um acordo com os Estados Unidos para a cooperação na área da segurança pública. Quem conta para a gente essa história é o repórter Marco Viana.
Isso mesmo, essa cooperação entre Brasil e Estados Unidos marca um novo momento no combate ao crime organizado. Depois de uma conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, as negociações foram destravadas e agora os dois países passam a trocar informações em tempo real. Na prática, isso funciona como um raio-x à distância. As autoridades brasileiras passam a receber dados e relatórios de inteligência sobre cargas suspeitas ainda antes de chegarem ao país, o que aumenta as chances de identificar armas e drogas que abastecem o crime organizado. Os números chamam a atenção. Só no último ano, mais de 500 mil de armas e peças foram apreendidas com origem nos Estados Unidos, além de mais de 1,5 toneladas de drogas apenas nos primeiros meses deste ano. A expectativa do governo é reduzir a entrada desse material ilegal no Brasil e, a partir desse piloto, ampliar a cooperação com outros países. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Dario Duriga, estará em Washington para avançar nessas negociações.
E olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, declara que a Polícia Federal relatou que deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro recebiam mesada do jogo do bicho. A reportagem é do Rodrigo Viga.
Em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o Rio de Janeiro vai ter esse ano a eleição indireta ou direta para a escolha do governador tampão, aquele que vai ficar no lugar de Cláudio Castro até o final do ano, uma fala do ministro Gilmar Mendes chamou bastante a atenção. Gilmar Mendes ainda não tinha manifestado seu voto, mas resolveu falar sobre a situação difícil e complexa do ponto de vista político do estado do Rio de Janeiro. Em uma segunda-feira do mês passado, Cláudio Castro renunciou ao cargo. No dia seguinte, ele se tornou inelegível por 8 anos em decisão tomada pelo TSE. O vice-eleito na eleição de 2022, Thiago Pampulha, há muito tempo já estava no Tribunal de Contas do Estado. E o presidente da Assembleia Legislativa também foi cassado e agora está preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Na linha sucessória de Cláudio Castro, sobrou para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ricardo Couto de Castro, assumir esse abacaxi. Lá pelas tantas, Gilmar Mendes disse que recebeu informações vindas da Polícia Federal, dando conta de que, atualmente, mais de 30 parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro recebem caixinha, propina do crime organizado.
O presidente da Assembleia
do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro.
Essa declaração do ministro Gilmar Mendes, inclusive, foi repostada, republicada pelo ex-prefeito e agora pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD. Placar, por enquanto, 4-1 em favor da eleição indireta. Escolha do governador Tampão via Assembleia Legislativa do Estado. Se isso se concretizar, vitória do campo da direita, da situação por aqui que vem trabalhando em favor de eleição indireta e uma derrota parcial, inicial, do ex-prefeito Eduardo Paes. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora são 5:50. Seguimos aqui com o Jornal da Manhã. Os advogados de Daniel Vorcaro tentam fechar os últimos detalhes do acordo de delação premiada. Entenda como será esse trâmite com a reportagem aqui do Matheus Dias.
Nesse final de semana, a defesa de Daniel Vorcaro espera acertar os últimos detalhes para que já na semana que vem apresente o documento com a delação premiada do banqueiro. Lá eles pretendem fornecer informações para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal para garantir a liberdade do banqueiro. O acordo prevê uma série de anexos, inclusive já um valor pré-estipulado de uma multa na casa dos bilhões. Além disso, claro, benefícios que são esperados por conta dessa colaboração. A informação é da jornalista Malu Gaspar. A defesa de Daniel Vorcaro espera que esse prazo para análise dos documentos apresentados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal leve em torno de 2 semanas. Depois, mais 2 semanas para que as oitivas e os depoimentos do banqueiro aconteçam. Essa previsão na prática, na verdade, é muito otimista, já que as autoridades podem levar mais tempo para análise desses documentos, até porque o valor das multas que Daniel Vorcaro terá que pagar ainda não foram aceitos, serão apresentados pela defesa e devem ainda ser interpretados pelas autoridades como justos ou não. Eles podem fazer uma contraproposta e aí esse prazo ser esticado em mais de 1 mês para essa delação continuar. No caso, para a maior dificuldade vista nesse momento para a defesa de Daniel Vorcaro, é que o banqueiro apresente informações que a polícia ainda não tenha. Isso porque com a quebra dos sigilos telefônico, telemático, a quebra do sigilo bancário do Daniel Vorcaro, eles já têm muitas informações sobre o caso, que seria uma dificuldade ele apresentar algo que a polícia ainda não tenha. Por isso, tem que ou dar todas as informações e todos os nomes, ou apenas mais do que as autoridades já têm nesse momento. Para a defesa, isso não parece ser um problema. Os advogados de Daniel Vorcaro, inclusive, têm essa visão otimista porque julgam que as informações apresentadas serão tão impactantes a ponto das autoridades quererem fechar esse acordo rapidamente. Daniel Vorcaro, que está preso desde o início de março, no dia 19 de março foi transferido pela Polícia Federal e desde então recebe os advogados para fechar os detalhes desse acordo de delação. Ele que montou uma força-tarefa da advocacia com pelo menos 10 advogados para fazer esse acordo se tornar possível.
O presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, deve assumir o comando da Federação União Brasil Progressistas em São Paulo, após o racha entre as siglas no estado. Quem acompanha esse assunto e tem os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini.
Exatamente, o anúncio deve ser feito ainda nessa semana. A expectativa é que Ciro Nogueira, o presidente nacional do PP, o Progressistas, assuma então o comando da Federação União Brasil com PP aqui no estado de São Paulo. Tudo isso depois de uma queda de braço, de uma troca de farpas, uma briga interna mesmo, para saber quem seria o comandante dessa federação. De um lado, a gente tinha até então o presidente do PP aqui em São Paulo, o deputado federal Maurício Neves. E do outro, o presidente em São Paulo do União Brasil, Milton Leite, que foi presidente da Câmara de Vereadores aqui na capital paulista por muitos anos e vereador também de longa data. Os dois não estavam então se entendendo, que já estava incomodando a cúpula nacional. Com isso, então, o pessoal foi acionado e tomou essa decisão. É Ciro quem vai comandar essa federação aqui no estado. O acordo, inclusive, já teria sido fechado com o presidente do União Brasil, também na esfera nacional, Antônio Rueda. A expectativa é de anúncio agora, então, durante essa semana, e a partir daí, Ciro Nogueira automaticamente passa a presidir a federação. Lembrando que quando uma federação era autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, como foi o caso, ela dura 4 anos. Então, essa presidência aqui em São Paulo pode permanecer pelos próximos 4 anos, a menos que haja algum acordo, algum tipo de mudança, mas pode ficar com Ciro Nogueira, que desembarca, então, vai ter esse olhar agora aqui para São Paulo, afinal, é o maior colégio eleitoral do país. A gente vai acompanhar, então, agora o fim dessa disputa por aqui.
E agora um alerta, hein? Para quem não está com a situação eleitoral regularizada para as eleições em outubro, o atendimento para o título e biometria termina em maio. Os detalhes na reportagem aqui da Camila Yunes.
Se você tem alguma pendência para resolver com a Justiça Eleitoral, o prazo começa a ficar mais apertado. Conforme o calendário eleitoral, 6 de maio é o último dia para tirar ou regularizar o título, cadastrar a biometria ou solicitar outros serviços para votar nas eleições deste ano. Se você não sabe se tem alguma pendência, é muito simples conferir. Basta acessar o site do TSE ou até mesmo buscar no aplicativo e-título. O advogado especialista em direito eleitoral Ricardo Stella lembra que a certidão de quitação eleitoral é importante para outras finalidades.
Então você tem hoje a possibilidade de verificar lá no site de quitação eleitoral, certidão de quitação eleitoral. Você consegue verificar toda a sua situação ali, se você está quite com a Justiça Eleitoral. Paralelo a isso, a Justiça Eleitoral tem o e-título ali, né? Um aplicativo, tanto para o celular quanto também pela internet, que você pode acessar e verificar todas as suas pendências ali. Isso é muito utilizado por pré-candidatos, que é aqueles que se desejam, desejam se candidatar nas próximas eleições, para já verificar se tem alguma pendência ou não, mas isso para a população em geral é muito importante, porque diversas outras situações da vida exigem a quitação eleitoral, como passaporte, ingresso em algumas universidades públicas, até mesmo, às vezes, empréstimos com entidades públicas exige a quitação eleitoral. Então, a verificação ali no e-título, que é um aplicativo que está facílimo ali pelo celular e é muito completo, é um sistema, é um serviço muito, muito, muito bem feito.
No Brasil, o voto é obrigatório. Por isso, se você tem entre 18 e 70 anos de idade, terá de votar nos dois turnos. E para quem tem 16 anos, já pode tirar o título de eleitor. Mas neste caso, o voto é opcional.
Caso não seja realizado o voto e nem a justificativa de ausência, é cobrada uma multa de R$ 3,50. O valor não é por eleição, é por turno. O advogado ressalta que o preço não é elevado, mas destaca a importância de votar.
Se você não fizer a justificativa, se você não recolher essa taxa por não ter votado, você fica ali sem a sua quitação eleitoral. Isso impacta diversas outras áreas da sua vida, né? Então é importante a gente falar. Tira o título, entra lá num serviço que é completamente fácil, intuitivo e está literalmente na palma da sua mão. Não custa nada o eleitor participar da democracia do seu estado, do seu país, e também se resguardar ali de uma eventual algum empecilho na sua vida civil por conta da falta da quitação eleitoral.
A Justiça Eleitoral alerta que quem não possui biometria cadastrada ou não tem o título pode solicitar o serviço de forma online até esta segunda, dia 6 de abril. Além disso, é importante ressaltar que quem vai fazer o título pela primeira vez terá de comparecer ao cartório eleitoral presencialmente.
Jornal da Manhã, 5 horas e 57 minutos.
Alô, empreendedor! Preço baixo não é sinônimo de bom negócio. Compra sem análise pode gerar estoque parado e, consequentemente, perda. Planejar compras, negociar com fornecedores e dividir entregas vai ajudar a manter o seu caixa saudável. Anota aí, compra errada é prejuízo escondido. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6h01. Um ótimo dia para você que acompanha aqui a programação da Jovem Pan. O Jornal da Manhã, primeira edição, já está entrando aqui na segunda hora. Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Se você chegar agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Seguimos atualizando para você os temas que movimentam o Brasil e o mundo. E a partir de agora também tem análise para você no Jornal da Manhã. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu o advogado-geral da União, Jorge Messias, escolhido pelo presidente Lula para ser o novo integrante da corte. Acompanhe na reportagem da Beatriz Souza.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez uma publicação nas redes sociais defendendo a aprovação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para uma vaga como ministro na corte. Na publicação, o ministro diz que Jorge Messias exerceu funções de elevada responsabilidade, destacando-se sempre pela atuação técnica, pelo respeito à separação dos poderes e pelo perfil conciliador. O ministro ressaltou também a atuação técnica, o respeito à separação dos poderes. Apesar de parlamentares defenderem o nome de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, para a vaga, Lula optou por indicar Jorge Messias para assumir a cadeira no STF, no lugar de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou.
O cenário para aprovação ou não do nome de Messias já está montado no Senado Federal. A leitura do relatório do senador Everton Rocha está marcada para o dia 15, já a sabatina para o dia 29 e a votação no plenário pode acontecer no mesmo dia.
Para ser aprovado e poder tomar posse no STF, Messias precisará do apoio de pelo menos 41 senadores. As votações no plenário e na CCJ são secretas.
6:03, hora da gente trazer mais informações ao vivo na sua manhã de segunda-feira. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo retoma o calendário de vencimentos do IPVA 2026. Quem tem detalhes é a Danúbia Braga, que mais uma vez participa aqui conosco do Jornal da Manhã, iniciando essa semana junto com a gente também. Danúbia, bom dia para você, bem-vinda. O que você traz de detalhes aí desse IPVA, hein?
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Segunda-feira, dia de pagar conta, né? Então, para quem aí tem placas finais 1, o IPVA venceu ontem, mas não era dia útil, então o pagamento deve ser feito hoje, nessa segunda-feira, dia 13. Assim como quem tem veículos com placas finais 2, o vencimento também é hoje. E aí segue dessa forma até o dia 23 de abril. Uma atenção especial também para os proprietários de caminhões, tem até o dia 22 de abril para fazer aquele pagamento de parcela única sem nenhum desconto. E aí, para ter todas as informações, é simples, basta acessar o aplicativo do seu banco, na aba que tem ali IPVA, e aí através do número do Renavan você consegue todas as informações. Ou ainda no próprio site da secretaria, o sp.gov.br, também vai em IPVA 2026, através do número do Renavan do veículo, tem todas as informações. Pagamento pode ser feito via Pix, que é o mais fácil, a forma mais simples, ou ainda por boleto. A diferença é que o Pix, ele é creditado, né, acusado ali o pagamento de uma vez só, mais rápido, e o boleto a gente sabe que leva, tem alguns dias úteis, né, para ele ser compensado. Então, em 15 minutos é compensado o Pix, o boleto leva mais tempo. Continua valendo também opções de recolhimento diretamente na barra bancária. Então, a pessoa consegue, através do seu banco, também encontrar ali formas de fazer esse pagamento. Vale lembrar que quem não faz o pagamento no dia correto, começa a incidir multa e juros. Além disso, depois a pessoa pode ficar ali com o cadastro na dívida ativa, não consegue fazer o licenciamento do veículo. Então é importante que todas essas taxas sejam feitas, os pagamentos dessas taxas sejam feitas ali nas datas corretas. Então já fica aí esse recado para a nossa audiência. Nas primeiras horas da manhã, lembrando a todos que tem conta para pagar nessa segunda-feira. IPVA, quem tem placas finais 1 e finais 2, precisa então fazer o pagamento ainda hoje. Volto com você no estúdio.
Perfeito. Danúbia Braga trazendo esse alerta aí para a gente. Obviamente, quem tem aí esses finais de placa tem que ficar atento e já efetuar o pagamento para não virar uma bola de neve depois, né? São 6:06, com o fim das negociações entre Estados Unidos e Irã no sábado. O presidente Donald Trump anunciou um bloqueio imediato na passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Os detalhes com o Fabrício Naitsky.
Pelas redes sociais, o republicano afirmou que a Marinha dos Estados Unidos irá bloquear a entrada e saída de navios comerciais que tentem atravessar o Estreito de Hormuz. Pouco depois, Donald Trump confirmou que o exército americano irá bloquear todos os portos do Irã a partir das 11 horas da manhã desta segunda, pelo horário de Brasília. Trump também afirmou que instruiu as Forças Armadas a bloquearem embarcações em águas internacionais que aceitem pagar a cobrança feita pelo Irã pela autorização de passagem em Hormuz. O presidente dos Estados Unidos lamentou a falta de acordo com o Irã. Segundo ele, as negociações no Paquistão correram bem e houve acordo na maior parte das demandas, com exceção do programa nuclear persa. O fim das negociações foi confirmado na noite de sábado pelo vice-presidente J.D. Vance, chefe da delegação americana em Islamabad. Em um breve pronunciamento, Vance disse ter feito uma oferta final e melhor aos iranianos e garantiu aguardar respostas. Já do lado persa, o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que os negociadores do país apresentaram iniciativas construtivas e acusou os norte-americanos de não demonstrarem confiança por um acordo. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Arati, relatou que os dois países estiveram muito próximos de um acordo, mas que o Irã se deparou com um maximalismo, mudanças constantes de condições e um bloqueio. Apesar do fracasso nas conversas, O cessar-fogo foi mantido durante todo o domingo, sem novos ataques contra o Irã. A Guarda Revolucionária também não relatou ataques contra países da região. Por outro lado, Israel continuou com os bombardeios no Líbano, mantendo a versão de que o país não faz parte do acordo. Explosões foram registradas na capital Beirute e também no sul do território. A reação da comunidade internacional com as negociações foi de decepção, mas ainda mantendo a esperança. O chanceler do Paquistão, Ishaq Dar, disse que a preservação da trégua é imperativa. Já o ministro da Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, destacou a importância de continuar buscando soluções. Em Israel, o ministro do Gabinete de Segurança, Ziv Elkin, disse que novas conversas ainda são uma opção, mas que o Irã está brincando com fogo.
Vamos atualizar essa situação do Oriente Médio, porque o conflito por lá continua enfrentando desdobramentos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que invadiu o Líbano para evitar que o país fosse invadido, o seu país, Israel. Luca Bassani participa com a gente direto da Europa e tem mais detalhes a respeito desse posicionamento de Israel. Luca, bom dia para você, boa semana, hein, meu caro?
Bom dia a você também, caro Nonato, a todos que nos acompanham aqui nessa nova semana no Jornal da Manhã. De fato, a guerra no Líbano continua de forma violenta enquanto o cessar-fogo é mantido dentro do Irã e em outros países do Golfo. O premier Benjamin Netanyahu, em declaração neste último domingo, disse ter evitado que Israel fosse invadido pelos terroristas do Hezbollah e, por isso, se adiantou para invadir o Líbano. Lembrando que, desde o começo da guerra, não só bombardeios foram relatados por parte do Hezbollah ao norte de Israel, mas também a resposta israelense com bombardeios no Líbano e a incursão terrestre israelense dentro do território libanês. Os israelenses atualmente ocupam um território que está ao sul do rio Litani, um rio que delimita, em vários outros tratados internacionais, o poder de atuação do Hezbollah até a fronteira com os israelenses. E, ao mesmo tempo, continua bombardeando fortemente várias regiões do país, como o Vale do Becá, o sul da capital Beirute, a região de Dahiyé e a própria cidade de Sidon e Tiro, duas cidades históricas, bíblicas, mas que têm uma presença forte dos xiitas e do grupo Hezbollah. Durante este período, muitos libaneses já morreram. São cerca aí de 2 mil mortos até o momento, mais de 6 mil feridos e um número de deslocados impressionante, cerca de 1 milhão de pessoas, o que representa quase um sexto da população do país. O primeiro-ministro Netanyahu, além de fazer essas declarações, disse também, em visita às tropas, que apoia esta medida liderada pela guarda, pelas Forças de Defesa de Israel, e que isso é necessário para a segurança daqueles vilarejos do norte do país. Ele, então, com essa visita, referenda que parte desse território agora está sob o controle israelense, apesar dos vários apelos da comunidade internacional e do próprio governo oficial do Líbano para que isso seja desfeito e os israelenses deixem o território. Fazendo sempre aquela diferenciação, Nonato, que há o governo libanês, há o exército libanês, mas há paramilitarmente o Hezbollah, que atua de forma ilegal e muitas vezes acaba arrastando toda a população do Líbano, todo o território libanês, para um conflito contra o seu vizinho por conta da sua própria agenda. O Hezbollah, que é muito próximo ao Irã, não só pela questão religiosa, mas também pelo financiamento ao longo de décadas. Essa questão do Líbano deve ser endereçada a partir de terça-feira em conversas que acontecerão em Washington entre uma delegação israelense e uma delegação libanesa para tentar encontrar um cessar-fogo para esta frente, uma vez que esse também foi um dos critérios colocados pelo Paquistão durante a mediação e até agora não foi cumprido depois de Israel e os próprios Estados Unidos desmentirem esta versão. Ficaremos de olho hoje e durante os próximos dias em todos esses acontecimentos também.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca, pelas informações. E é assunto para a gente já trazer aqui o comentário do Henrique Kriegner nesta manhã. Lembrando, né, Kriegner, que o Hezbollah surge lá no início dos anos 80, até como uma resposta à invasão de Israel também no Líbano naquela época. E agora o Netanyahu usa de novo essa informação, dizendo que evitou que Israel pudesse ser invadido pelo Hezbollah. E aí, certamente, muita gente se pergunta, mas o Hezbollah ainda tem essa capacidade de invadir Israel à medida em que foi muito bombardeado no conflito do Hamas de 2023 para cá? Ou seja, é mais uma narrativa do Netanyahu ou tem um fundo de verdade nessa história? O Krigner, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Nonato, bom dia, nossa audiência. Olha, quando a gente olha para outubro de 2023 e percebe que o Hamas fez aquele atentado, né, horrível aí, que entrou para a história como um dos mais violentos, não só na região, mas do mundo, né, em que crianças foram mortas, idosos, pessoas. Quando nós olhamos para esse potencial, é de se entender que agora Israel adote uma medida completamente diferente, através também do Netanyahu, no relacionamento com esses grupos terroristas. É claro que Israel sempre teve uma postura intolerante a grupos terroristas que pedem a sua aniquilação, né, e a sua ali morte. No entanto, havia nos últimos anos uma posição de ataques pontuais para poder desmilitarizar.